O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje saímos dos estúdios da RUM e rumamos até ao campus de Azorém da Universidade do Minho, mais concretamente até ao IBS, Instituto de Ciência e Inovação para a Biosustentabilidade. Comigo tenho Vânia Paes, Project Manager do projeto Terry Planet, que está a ser desenvolvido em parceria entre a Fibernamics e a Mundo Têxtil. Financiado pelo 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e, em particular, do o Minho e ID. Para quem não sabe, então, a Mundo Têxtil é uma empresa do Distrito de Braga, líder mundial na área dos felpos. Ora, a maioria destes felpos é feita com algodão, que sabemos que consome anualmente cerca de 250 mil milhões de toneladas de água. Estes dados estão, então, no site da Fibernamics. De que forma é que este Terry Planet vem inovar, digamos, dentro deste mundo?
Olá, desde já agradecer o convite de vir aqui partilhar aquilo que foram os desenvolvimentos do projeto Terry Planet. O projeto Terry Planet teve como principal base todo o desenvolvimento à volta da questão da sustentabilidade. Tem sido uma grande tendência dos anos decorrentes e precisamente um dos impulsos que levou ao desenvolvimento deste projeto foi contrariar aquilo que é a massificação e o impacto negativo do cultivo do algodão, como referiu. E bem, o algodão implica, por exemplo, um grande consumo de água, mas implica também, por exemplo, um consumo de pesticidas e isto tudo acaba por ter uma conotação negativa para o meio ambiente. Nesse sentido, então, o que se procurou foi desenvolver três principais pilares no projeto, sendo que cada um deles teve o objetivo de explorar uma tendência, uma linha de tendência dentro daquilo que é o campo da sustentabilidade. Portanto, uma delas foi precisamente o recurso a materiais reciclados, ou seja, fomos estudar aquilo que é o processo de produção da Mundo Têxtil, fomos analisar os diversos resíduos que são obtidos no decorrer do processo. Após identificar aqueles que tinham potencial para ser reinseridos no processo, o que fomos fazer foi tratá-los, trabalhá-los, recorremos àquilo que é a reciclagem mecânica e após este tratamento do resíduo, o que fizemos foi então voltar a inseri-los num processo de fiação, isto é, eles foram inseridos de maneira a que conseguíssemos produzir um fio e este fio foi depois utilizado na construção de um felpe. Ou seja, no final conseguimos então obter aqui um felpe constituído por um material reciclado que conseguiu equiparar-se àquilo que é um desempenho de um felpe constituído por 100% de algodão, no entanto, não deixa nunca de ter este caráter de ser constituído por um material que, à partida, iria para uma lixeira, perderia o seu propósito de vida, digamos assim. E como é que, através destes desenvolvimentos, contrariamos a problemática do algodão? É que, através do recurso a materiais que, à partida, iriam para uma lixeira, que seriam um resíduo, utilizando este tipo de resíduos, faz com que, então, não iremos recorrer com tanta frequência a matérias virgens, porque estamos a reintroduzir continuamente materiais que, à partida, não teriam um novo propósito. Nas outras duas linhas de ID, tivemos, então, ainda uma segunda, em que o que fizemos foi recorrer a fibras emergentes. Chamamos-lhes emergentes porque são fibras diferentes daquilo que é o conceito básico que estamos habituados com o algodão. E aqui falamos de exemplos como o aloe vera, o bambu e o cânhamo. Então o que fizemos foi precisamente estudar estes diversos tipos de fibras e ver qual é que seria o seu potencial para integrar no processo de produção de um felpe. E daqui acabaram por resultar dois diferentes felpes, um constituído por uma mistura de bambu e cânhamo e outro constituído 100% por aloe vera, e o que se observou é que eles conseguem manter o desempenho daquilo que é um felpe de algodão, quer em questões, por exemplo, de absorção de umidade, de secagem, de todas essas componentes que nós queremos quando falamos de uma toalha de banho que queremos que tenha associado, e acabou por ter a vantagem de não ser constituído por algodão, porque este, de facto, este tipo de fibras, o seu cultivo, elas geralmente exigem um menor consumo de água, tem ciclos de produtividade mais rápidos, o que implica um menor gasto de recursos, de tempo, de água e por aí. Ou seja, acaba por ter todas estas componentes positivas. E depois tivemos ainda então, aquilo que eu referi como sendo o terceiro pilar, que nós chamamos do pilar da engenharia estrutural. Neste último pilar, aquilo que fomos fazer foi olhar aquilo que é a arquitetura, aquilo que é a construção de um felpe, e fomos ver como é que conseguíamos manipular esta estrutura de maneira a que ela fosse produzida com uma menor quantidade de matéria-prima, sem que, no entanto, o desempenho fosse comprometido. Ou seja, fomos trabalhar pormenores da construção têxtil, como a altura de argolas, número de passagens e por aí adiante, e o que aconteceu foi que conseguimos ter um felpe final construído com menos 8% da matéria-prima do que um felpe de um comum de mercado tem, ou seja, conseguimos ter o mesmo felpe, exatamente com o mesmo desempenho, mas produzido com uma menor quantidade de matéria-prima, o que faz com que, em última instância, tenhamos que ir recorrer a uma menor quantidade de algodão virgem, chamemos-lhe assim.
Falou do bambu, da aloe vera também, e a verdade é que cada vez mais vemos opções com estes produtos, digamos assim. Há muito stock, por assim dizer, para começar a utilizar este tipo de materiais de forma mais sistemática, não dando, lá está, a prevalência ao algodão, por assim dizer, e também, lá está, aquelas matérias que são recicladas dentro das próprias fábricas. Não sei se também é possível fazer isso com o algodão, por exemplo.
Sim, aliás, neste caso, pegando primeiro no exemplo das matérias recicladas, nós utilizámos algodão reciclado, ou seja, fomos olhar a todo o processo produtivo e o que retirámos foi os restos que decorrem das várias etapas do processo de produção. Há sempre remanescentes, há sempre resíduos, e eles são algodão neste caso, mas, por exemplo, num processo em que estivéssemos a utilizar o aloe vera, nada impediria de fazer também um estudo de reutilização desta matéria-prima. Ou seja, aqui o grande segredo prende-se na capacidade de reutilizarmos as matérias-primas e, óbvio, que em função do tipo de matéria-prima, se falamos de um algodão, se falamos de um aloe vera, teremos sempre que fazer, chamemos-lhe, afinações do processo para serem específicos para cada componente. E ainda relativamente também ao stock deste tipo de matérias-primas, são tipos novos de matérias-primas que surgem no mercado, ou seja, se formos procurar por um algodão, conseguimos com muita facilidade em qualquer sítio. Qual é que é a questão a que temos que olhar? É que, por exemplo, existem muitos fios deste tipo de diferente fibras. No entanto, o que acontece é que, por exemplo, às vezes eles são mais grosseiros, o que faz com que eles não deem aquelas sensações de conforto ideais quando queremos um bom contacto com a pele. Também queremos que eles absorvam facilmente a umidade, porque estamos a falar de toalhas de banho, que tem toda a questão da absorção e tudo isso. Ou seja, o material existe disponível, mas não o material de qualidade. É algo que tem tendência de vir a surgir no mercado, porque vê-se já diversos players a falar sobre este tipo de fios.
Eu perguntava no sentido, por exemplo, se calhar quando pensamos em Portugal ou Espanha, não pensamos logo em bambu.
Sim, também daí este projeto ser algo inovador, procurámos sair da caixa e utilizar também novos tipos de fibras, ou seja, procurámos sair do convencional e procurarmos sempre uma solução alternativa ao algodão, devido a todas estas problemáticas que temos vindo a falar.
Agora sim, vamos à durabilidade do produto. Qual é a performance deste novo felpe? Lá está, falou aqui de três tipos, no fundo. Como é que ele se comporta em comparação com o algodão, que no fundo já tem aqui uma tradição muito grande no mercado?
No que toca às fibras recicladas e às fibras emergentes, o que procurámos sempre foi, no mínimo, igualá-lo àquilo que é o comportamento comum do algodão. E isto parecendo que falamos em mínimo igualá-lo, acaba sempre por ser algo muito positivo, porque, por exemplo, se pensarmos em fibras recicladas, aquilo que se espera sempre é que, por exemplo, a nível de desempenho mecânico, que elas acabam sempre por ter uma perda de performance, porque elas foram já sujeitas a maior quantidade de passos, o que faz com que haja sempre aqui um maltrato, digamos assim, da matéria-prima. Mas falando especificamente da última componente que nós falámos da parte da engenharia estrutural, nós aqui tivemos uma especial atenção de manipular a estrutura do felpe de maneira a que ele se comporte de uma forma que lhe permita ter maior durabilidade. Ou seja, nós o que verificámos é que, quando comparado com um felpe, chamemos-lhe um felpe comum, nós conseguimos aumentar a durabilidade em valores acima de 20%. O que é que isto significa? Significa que o produto vai ficar por mais tempo no mercado, as pessoas vão poder utilizá-lo durante um maior período de tempo, o que faz com que seja necessário repô-lo num período mais prolongado do que o que seria expectável. Ou seja, olhando àquilo que é a produção de felpe, será necessário produzir um felpe mais tarde do que aquilo que seria no mundo comum. Isto vai permitir então também com que vamos mais tarde recolher o algodão e conseguimos continuar aqui.
Em termos de, por exemplo, lavagens, têm ideia mais ou menos quantas lavagens é que este felpe aguenta em comparação, por exemplo, com o algodão? Não sei se esse foi um dos testes.
Neste caso em específico, o que fizemos foi testar quer um felpe de algodão, quer os felpes desenvolvidos neste projeto, e fomos testá-los para 0, 5, 10 e 15 lavagens, isto sempre utilizando aquilo que são as normas e todas as devidas condições e detergentes em específico, e o que verificámos foi que a performance que o algodão desempenhava era equiparada à performance que, digamos assim, as nossas amostras desempenhavam. Ou seja, o que verificámos foi que até às 15 lavagens não há um comprometimento das propriedades destes novos tipos de felpes.
Este know-how, no fundo, que foi desenvolvido aqui pela Fibernamics, agora também passa um bocadinho para a mundo têxtil. Eles vão conseguir massificar isto, no fundo, através deste desenvolvimento que foi feito por vocês?
Sim, aliás, no decorrer do projeto tivemos sempre aqui um processo muito de parceria, digamos assim, em que fomos sempre tendo, em primeiro lugar, reuniões constantes, de maneira a haver sempre uma troca de ideias entre ambas as entidades, e o processo que fizemos sempre foi discutir planos de amostras, condições a estudar, todos esses parâmetros, e o que acontecia era que os felpes eram produzidos na Mundo Têxtil e depois nós fazíamos as devidas caracterizações e estudos aqui na universidade. Ou seja, isto para dizer que a Mundo Têxtil detém de todo o conhecimento e toda a tecnologia necessária para colocar estes felpes no mercado.
Não sei se há mais interessados também neste tipo de tecido ou em novas tecnologias relacionadas. Sabemos que aqui é a zona do AVE, tem muitas empresas ligadas ao têxtil.
Sim, ou seja, nós verificamos, sobretudo nisto que é o mundo da têxtil, verificamos que há sempre uma procura, e sobretudo muito mais nos últimos tempos, uma procura pelo aquilo que é a inovação. Verificamos que uma das grandes tendências segue um dos grandes focos deste projeto, que é a sustentabilidade, ou seja, verifica-se cada vez mais uma preocupação recorrente com utilizar boas matérias-primas, que não tenham um mau impacto ambiental, pensar também muito na questão do descarte, se é possível reaproveitar o resíduo, por aí adiante. Ou seja, por exemplo, falando aqui em componentes específicas deste projeto, em que trabalhamos na parte da reciclagem, essa é uma preocupação que se pode considerar que é transversal e que verificamos que temos muitos parceiros e que demonstram o interesse em começar a entrar por este novo mundo.
Uma questão um bocadinho mais chata tem a ver com o preço, não é? Tendo em conta que algodão há muito cultivo, logo há bastante matéria-prima. Neste caso, acaba por o preço também ser competitivo destes novos felpes e tendo em conta que também estamos a falar aqui de processos de reutilização e isso tudo?
Sim, aquilo que se procura fazer é acompanhar aquilo que seja a tendência do mercado e nunca colocar algo no mercado que saia fora do âmbito. Óbvio que, por exemplo, se pensarmos no felpe em que conseguimos aumentar o período de durabilidade, vamos pensar que esteja a dar X ou Y pela toalha, mas que eu vou conseguir tê-la na minha casa por um maior período de tempo, acaba já por ter essa conotação positiva.
Muito bem. Neste momento estão a trabalhar também em outros projetos para além deste Terry Planet. O que é que têm em mãos?
Posso, por exemplo, falar naquilo que foi o caso do projeto que decorreu em conjunto com a empresa AFF. O projeto era denominado de CB Pro Uniforms e neste projeto o que pretendíamos em específico era desenvolver um equipamento de proteção individual que tivesse a capacidade de proteger o utilizador quer para ameaças químicas, quer para ameaças biológicas. Para isso o que fizemos foi desenvolver então toda uma estrutura fibrosa multicamada e fomos funcionalizá-la com agentes específicos, como por exemplo o óxido de zinco, e o que verificámos é que ele tinha a capacidade, por um lado, de repelir água, mas também de repelir agentes químicos como ácidos e bases, ou seja, um utilizador que utilizasse, por exemplo, uma camisola com toda esta estrutura, estaria protegido destas ameaças e também de ameaças biológicas, porque o que verificámos foi que esta tecnologia que desenvolvemos tem a capacidade de degradar agentes microbianos, como por exemplo bactérias. A somar a tudo isto, nós queríamos que o utilizador estivesse protegido, mas que tivesse também uma noção de quando estava colocado num ambiente perigoso, o que fomos fazer também foi desenvolver sistemas de detecção. Ou seja, neste caso em específico, desenvolvemos sobre a forma de um patch, que pode ser colocado, por exemplo, no braço. E o que acontece nestes sistemas é que, por exemplo, fomos funcionalizar malhas, no caso dos agentes químicos, fomos funcionalizá-los com agentes halocrómicos, ou seja, que mudam de cor conforme o pH a que estão sujeitos. E neste caso o que acontece é que, por exemplo, se este sistema contactar com um químico ácido, ele vai mudar de amarelo para laranja, e se contactar com um agente básico, vai mudar de amarelo para azul. Ou seja, a pessoa vai saber que está sujeita a um perigo e que tem que agir em conformidade para se proteger. Para além disso, visto que também estamos a falar de ameaças biológicas, também desenvolvemos uma outra malha em que poderia ser colocado como PET junto do anterior, e o que acontece é que esta malha tem uma cor azul, mas quando há um contacto com um splash de bactérias, com algum tipo de contacto com micro-organismos, o que acontece é que este PET vai mudar da cor azul para a branca, e uma vez mais o utilizador vai saber que está perante uma situação de perigo e vai poder agir, vai poder proteger-se e tomar as devidas precauções. Ou seja, com todo este sistema ele acaba por ter capacidade de se proteger, mas também de perceber que, ok, estou perante uma ameaça, tenho que redobrar os cuidados, vou ter que tomar as devidas precauções.
Em que fase neste momento é a questão deste projeto? É mais direcionado para a indústria ou também há aqui a porta aberta, por exemplo, para a saúde? Também pode ser uma mais-valia?
Sim. Por exemplo, ele foi desenvolvido para permitir ser aplicado, por exemplo, em indústrias químicas, em indústrias farmacêuticas, mas também na componente da saúde, por exemplo, quando haja contactos com agentes microbianos, em laboratórios de análises clínicas, por exemplo, em contexto hospitalar também se poderá situar, ou seja, nós aqui focámos sobretudo no desenvolver da tecnologia e a ideia aqui é termos o conhecimento tecnológico e ele depois pode ser aplicado numa camisola, numa bata, num avental e pode adequar-se a tipos de indústrias que trabalhem quer com agentes químicos, quer com agentes biológicos.
Ou seja, aí vai proteger sempre a pessoa que está a utilizar, ou seja, acaba por não corroer, por exemplo.
Sim, ou seja, o que acontece é que acaba por desenvolver tipo, uma sensação de repelência. Okay. Ou seja, imagine estar neste momento com esse
Qual
tipo
é
de...
Qual é a taxa de eficácia? Já têm ideia?
Na componente da biológica tinha uma taxa de degradação superior a 70%, ou seja, conseguia aniquilar as bactérias, não permitia que elas crescessem. E na componente da repelência química conseguimos a escala máxima segundo as normativas que vigoram neste tipo de material.
Isto é algo totalmente inovador e novo, ou algo parecido?
Não, ele aqui é muito inovador no sentido em que tem acoplados os dois tipos de proteção, química e biológica, e também tem este grande caráter inovador que é a capacidade de informar o utilizador que está perante uma nova ameaça, ou seja, esta questão de eu, ok, olho aqui para o meu braço, percebo, oi, houve aqui uma mudança de cor, estou perante uma situação de perigo e vou ter que agir em conformidade o mais rápido possível, porque, por exemplo, isto funciona para, esqueci-me de mencionar, componentes, agentes em líquido, mas também em gases, ou seja, consegue informar o utilizador sobre diversos tipos de ameaças na questão da componente química.
Tendo em conta isso que a Vânia acabou de dizer, só para os nossos ouvintes terem aqui uma imagem, se calhar, mais visual deste fato que estamos a falar, é um fato que é completo. Eu começo logo a imaginar, se calhar, aqueles fatos mais astronauta ou quando vemos aqueles médicos que tratam doenças mais infecciosas, por exemplo, o ébola, não sei se é desse género. Estamos a falar.
O protótipo que resultou deste projeto é uma camisola. No entanto, como eu referi, nós focámos sobretudo na tecnologia e ela depois pode ser aplicada em qualquer tipo de vestuário. Ou seja, acaba por ter aqui esta grande vantagem. Desenvolvemos o conhecimento, sabemos como proteger e como o utilizador se consegue informar destas situações de perigo. Agora vou pensar, ok, vou para uma indústria farmacêutica, tenho que proteger apenas a zona dos braços e o peito, vou desenvolver um equipamento que proteja essas zonas. Falamos de outro tipo de ameaças, vou ter que desenvolver o corpo todo, e aí sim podemos falar em fatos de astronautas.
Muito bem, muito obrigada Vânia, mais uma vez por esta entrevista e pela disponibilidade para falar então com o RUM e com o Minho ID. Muito obrigada.
Obrigada.
Quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar, desta vez já de volta aos estúdios da RUM. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rum.pt.